A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, mais um episódio. Este mês trazendo um grande nome principalmente do rádio, mas fez muita publicidade durante os seus programas. Nicola Lauleta, como está? Tudo bem?
Tudo bem, você, Viviane?
Queria que você se juntasse a mim em um coro para anunciarmos o nosso entrevistado de hoje. Senhoras e senhores, no podcast Voz Off deste mês, nada mais, nada menos do que...
Afanásio Jazade!
Afanásio Jazade! Ô, Afanásio, prazer recebê-lo.
Ô, Viviane, Nicola, mas com essa apresentação dá a impressão que eu estou subindo num palco, não é?
É, mas é isso.
Espero estar sendo ovacionado, né? E não vai.
Maravilha,
maravilha. É uma satisfação participar desse encontro com vocês, viu? Muito obrigado.
Bom, antes de mais nada, o seu nome é um nome que a gente não ouve facilmente, Afanásio. E o sobrenome, então, Jazade. Conta pra gente, a origem deste nome, Afanásio,
A origem é russo-rumena. Os meus pais eram rumenos, os meus avós, tanto paternos como maternos, eram russos. E esse nome, ele foi menosprezado pelo Hélio Ribeiro. Quando Hélio Ribeiro era diretor e apresentava seu programa pela velha Tupi, lá na cidade do rádio, no Alto do Sumaré, eu fui lá pedir emprego. Ele já era conhecido, velho conhecido do bairro da Mooca, não é? Era muito mais amigo dos meus irmãos mais velhos, irmã, irmão. E fui lá falar com ele, o Ribeiro. E ele falou, mas esse nome não dá, para rádio não dá. Afanásio, Jazade, não. Você vai usar o nome que eu queria para mim. Usar o nome que você queria para você? Não, eu vou te dar o meu nome, vai ser o seu pseudônimo em rádio. Ricardo Renner. Eu falei, você tá louco, velho. Tá louco. Não, porque esse nome eu talhei para mim, Ricardo Renner, mas a Sônia Ribeiro foi mais ágil e me batizou de Hélio Ribeiro. Eu gostei, Hélio Ribeiro. Ele que
sim, se porque o nome dele é José Magnoli.
José Magnoli, da Mooca. Então, o que acontece? Foi o nosso primeiro entreveiro. Ele me deu um gravador. Bom, então vai fazer alguma coisa, vai. Mas aquele gravador que precisava praticamente três pessoas para carregar, não é? Nossa, mas olha, fiz um trabalho tão ruim, mas tão mal feito, que para devolver o gravador para ele, eu pedi que um amigo o fizesse, dizendo que eu não estava bem de saúde e tal, apaguei a fita, porque senão ele era capaz de me mandar dar uma surra, e devolvi o gravador. Então foi o meu primeiro contato com rádio, no sentido de querer trabalhar em rádio, não é? Isso foi em idos de 66, 67. Vim reencontrar o Hélio Ribeiro em 86, fazendo a minha primeira campanha política. Ele fazia parte de rádio e aí ele falou, puxa vida, como eu estava errado. Eu já houvera ingressado em rádio, já havia batido alguns recordes de rádio, não é? E ele então se penitenciou, o velho querido Hélio Ribeiro.
Exatamente.
Não, e você falou dos meus antepassados, tá? O meu avô paterno, ele foi um herói da guerra russo-japonesa, porque ele naquela guerra, ele era marinheiro. E um submarino russo foi bombardeado e ele conseguiu se salvar e salvar mais meia dúzia de marinheiros. Então ele foi condecorado, inclusive, pela Marinha Russa, tal, né? E veio aqui para o Brasil também, e acabou morrendo também no bairro da Mooca. Atanasi Marmaragloff. Olha que nome, hein?
Conta a história então um pouquinho pra gente da Mooca. Pelo jeito, tudo começou por lá. Sua família veio e se instalou ali na Mooca. Ali você deve ter nascido, tem quantos irmãos? Conta pra gente um pouquinho da sua infância.
Então, nasci na Mooca, mais exatamente na rua Cuiabá, 806. Eu tive dois irmãos, uma irmã mais velha, um irmão mais velho também, um irmão já falecido, não é? E lá na Mooca eu comecei a minha vida profissional, porque na minha casa, era uma casa muito grande, tinha um barracão, e naquele barracão, nós tornamos aquele barracão a sede de um time de futebol. O time de futebol chamava-se Santos Futebol Clube. E por
Opa,
que Santos?
Opa, aí, não, falou comigo, eu sei, é lógico que é outra
aí
história.
Aí é que está, um político da época, ele deu para nós um jogo de camisas, e eram camisas do Santos. Então, nós tínhamos que dar o nome ao clube de Santos, Mirim Santos. E na Mooca, na ocasião, existia também um jornal quinzenário. O jornal chamava-se O Amigo, e era feito pelo proprietário de uma papelaria, papelaria Bilu Bilu, da Rua da Mooca, o José Eustáquio das Neves, mais conhecido como Zé Estaca. Ele e a esposa, Dona Noêmia, produziam também aquele jornal. E ele, então, pediu para que eu fizesse uma resenha das atividades do Mirim Santos. Veja só, eu então com os meus 14, 15 anos, passei a enviar para ele lá um relatório dos jogos, a escalação dos times, né, primeiro e segundo, e passava para ele e saía publicado aquilo, e a gente ficava lambendo a cria, né? Quando saía o jornal, puxa, olha lá, o nome de fulano, Beltrano, tal, e saía o meu nome como o articulista, né? Depois, eu passei a trabalhar numa editora e encadernadora Formar, lá da Mooca também, passei a trabalhar como office boy, foi o meu primeiro emprego.
Você tinha quantos anos?
Ah, 14 anos. 14 anos. Bom, antes disso, é tal negócio, para a gente defender um dinheirinho, para poder ir ao cinema, nas tardes, né, nas vesperais, né, de domingo, né? Ainda, matinê. Eu fazia o quê? De domingo, eu engraxava sapatos na porta da igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, na Rua da Mooca, esquina com a Fernando Falcão. E às terças-feiras, eu fazia carreto numa feira livre que existe até hoje, na Rua França Carvalho, uma travessa da Rua Fernando Falcão. Então, assim, a gente conseguia um dinheirinho tal para pagar o ingresso no cinema. Mas, então, comecei a trabalhar como office boy nessa editora que lançou dicionário enciclopédico Formar, a editora que lançou também aquela coleção de livros do Jânio Quadros, Curso Prático da Língua Portuguesa, e mais ainda, entre outras coleções, lançou também a coleção do Roberto Carlos em prosa e versos, que eram quatro livretinhos, e mais, nessa época, quer dizer, quando eu falo nessa época, lógico, século passado, 66, 67, 65, por aí, não havia assessoria de imprensa, absolutamente nada. Para divulgar o lançamento daquelas coleções editoriais, então nós, quando eu digo eu, office boy, um outro colega do almoxarifado, nós éramos incumbidos pelo proprietário da editora a percorrer os jornais, as emissoras de televisão e rádio, com aquelas enormes coleções, né, debaixo do braço, pegando ônibus, né, e fazer de brinde aquelas coleções para os jornalistas, para que eles lessem aquilo e publicassem, né, fizessem um anúncio, né, quer dizer, não era publicidade, mas uma notícia apenas de que a editora tal tinha lançado tal coleção. E dessa forma eu fui fazendo contato, comecei a fazer contato com as emissoras de rádio. Lembro-me que a primeira emissora que eu pisei, que eu pus o pé mesmo, foi a Rádio Piratininga. E o programa era o Picape do Pica-Pau. Porque o Walter Silva, o Pica-Pau, ele era da Mooca também. E era muito amigo do contador Fernando Pires. E o Fernando, então, um dia fala, você vai levar livro lá para... Vamos lá na Rádio Piratininga, que eu tenho um amigo lá. Vamos lembrar, se não me engano, foi a coleção do Roberto Carlos, que nós fomos fazer a divulgação lá no programa do Picape do Pica-Pau. Nunca tinha tido acesso a um estúdio daquele jeito. Quando eu fui falar com o... foi antes de ir ao Hélio Ribeiro isso. Veja só, o Walter Silva, ele estava sentado em cima da mesa dentro do estúdio e o locutor comercial dele, sabe quem era? Ferreira Martins. Ferreira Martins era o locutor comercial. Estava lá no estúdio também. Então, esse foi meu primeiríssimo contato que eu tive com rádio. Eu fiquei encantado. E depois, na sequência, né, quando eu saí dessa editora, fui trabalhar num outro jornal da Moca também, Gazeta da Moca, e ali eu fiz uma coluna chamada Pepe Legal, repórter Pepe Legal, era eu. Por quê? Porque na Moca tinha aquela escuderia Pepe Legal, que foi campeoníssima naquelas gincanas da Rádio e TV Record, não é? Eu não sei se você está lembrado, você é muito jovem.
Não,
você
é meio novo, né?
O Nicola lembra mais do que eu.
A gincana, Viviane, tal coisa, eram várias escuderias que existiam em São Paulo, né? Então a Rádio Record, durante o dia todo, ficava anunciando, olha, nós queremos agora um papagaio. Então as escuderias saíam loucas aí para conseguir um papagaio. Eu sei que uma vez nós trocamos um papagaio pelo... Aliás, trocamos o Jô Soares por um papagaio. O Jô Soares. E acabamos ganhando um Fusquinha. Então era uma maravilha aquilo lá. E a Pepe Legal, então, era uma escuderia muito famosa, muito competitiva, vencedora de várias gincanas, né? E lá na Gazeta da Moca, então, eu criei essa coluna, o repórter Pepe Legal. Participava também da nossa escuderia, e depois ela montou uma escuderia só com garotas, também na Moca. Eu só que não lembro o nome da escuderia. A Miriam Batucada, ela morava na rua João Antônio de Oliveira, não é? Na Moca de Baixo, como se diz, e ela era uma amigona, amicíssima, não é? De todos nós lá. E depois é que ela começou a participar dos programas da TV Record, não é? Fazendo batucada na mão, aquela coisa toda, enfim. Então, essas são algumas das nossas histórias, viu?
Mas Viviane, que infância, hein? Que infância, que juventude, e o seu... Pelo que você contou, o poder de liderança, de criar as coisas, de estar à frente dessas atitudes, né, junto com os amigos, de já fazer a coluna lá para o jornal, de tomar frente. Maravilha.
Mas aí que está, Viviane, na época a gente não pensava nisso. As coisas iam acontecendo, depois eu saí desse jornal Gazeta da Mooca e fui inaugurar um jornal com sede na Avenida Lins de Vasconcelos. E eu dei o nome para esse jornal de São Paulo News. Só que não registrei, porque na ocasião existia o Shopping News, que circulava só aos domingos, o City News, também circulando só aos domingos, e eu falei, poxa, vamos fazer um jornal novo, então, São Paulo News. Mas veja só que ingenuidade, para não dizer burrice. Não registrei, nem imaginava na época se precisava registrar ou não. E sabe onde é que nós rodávamos o jornal? Qual era a gráfica? Do jornal italiano Fanfula. O Nicola deve lembrar, deve conhecer o Fanfula.
Sim.
Conta aí, Nicola.
Claro, não, claro.
O jornal Fanfula.
Fanfula, que era
da colônia italiana.
Da colônia italiana, é.
Exatamente, a gráfica ficava no Parque da Mooca, na rua Cadiriri, próximo de onde agora a sede social do Juventus, do Clube Atlético Juventus. E daí eu parti, o jornal também não deu certo, aquela coisa toda, tinha que trabalhar. Aí é que eu fui recorrer, aí que eu fui procurar o Hélio Ribeiro, não é? Atrás de um emprego na Rádio Tupi. E posteriormente não deu certo, fui até a revista O Cruzeiro, o Arlindo Silva, que escreveu o livro do Silvio Santos.
Meu chefe no SBT, na TVS,
então,
sim.
Então, só que o Arlindo Silva, ele era diretor do Cruzeiro, da revista O Cruzeiro. E eu fui para lá também e levei uma pauta com várias e várias matérias, né, que eu queria ingressar no, na atividade profissional. E ele falou, não, deixa aqui, eu vou analisar e vamos ver se tenho condição de te contratar. Depois de uns 15 dias voltei, falei, mandei a relação lá para o Rio, mas o Rio sabe como é que... Bom, me descartou, não fui contratado pela revista Cruzeiro. Depois de uns 2 ou 3 meses, Viviane, Nicola, eu estou aqui no bairro da Mooca, no barbeiro, né, esperando a minha vez e dando aquela espiadinha lá naquelas revistas antigas, tal, tal. Eu pego uma revista do Cruzeiro, eu vejo lá a revista, uma baita de uma matéria, que eu costumo fazer isso, eu dou o primeiro título e depois eu desenvolvo a matéria. Então, para ele, eu apresentei várias ideias de matérias, né? E olha só que coisa, o Arlindo Silva, ele me deu um pontapé, não me contratou, só que eu, ingênua, burramente, deixei as minhas matérias lá para ele. Quer dizer, as sugestões de pauta, né? Ele simplesmente me descartou, pegou aquilo lá, deu para um outro repórter. Aí eu peguei outras revistas Cruzeiro que estavam lá no Barbeiro, umas duas ou três antigas, e fui vendo cada matéria. Olha, uma revista tinha três matérias de sugestões que eu tinha dado para ele. Puxa, falei, mas que malandragem. Perdi o emprego e eles ficaram com as minhas ideias. Né? Daí eu fui ao Jornal da Tarde. Fui ao Jornal da Tarde, fiquei uma semana no Jornal da Tarde, aí já começou aquela época de convulsões estudantis, aqueles problemas, passeatas, polícia, tal. E eu fiquei lá no Jornal da Tarde uma semana acompanhando os repórteres, saindo à rua, ajudando nas matérias, tal, mas ao final eu não fui contratado. Mas o diretor, ou melhor, o chefe de reportagem, Laerte Fernandes, falou o seguinte: olha, nós aqui não vamos poder te contratar, mas dá um pulinho na última hora, fala lá com o Narciso Calilli, que talvez você possa conseguir uma colocação lá. E fui para a última hora, na Rua Barão de Limeira, lá no Prédio das Folhas. Quando eu cheguei na última hora, havia uma reunião, uma mesa grande no meio da redação, uns 20 ou 30 jornalistas reunidos, e o Narciso veio falar comigo. Ele falou: olha, nós estamos reunidos justamente para saber que critério seguir para demitir pelo menos 5. Nós estamos demitindo e não admitindo. Eu falei: puxa, mas eu tô azarado mesmo. Mas faz o seguinte, desce aqui no primeiro andar, fala com o Vicente Vicembá da Folha da Tarde, que eu acho que eles estão empregando gente pelo menos para fazer a edição de aniversário da Folha da Tarde. Desce lá. E fui. Na Folha da Tarde, acabei sendo admitido com mais 8 pessoas, entre eles a Rose Nogueira, que depois foi a minha diretora-chefe, redatora-chefe no TV Mulher, da Globo. Puxa, então, vida. Nós ficamos lá em 9, fomos admitidos só para fazer a edição de aniversário da Folha da Tarde. A edição rodou, aí eles deram uma peneirada, seguraram 5 daqueles 9, eu no meio. Depois eles demitiram 3, eu e mais a Rose, ficamos empregados. De lá, então, eu comecei a fazer matérias de cunho geral, né? Reportagem geral. Mas aí o repórter de polícia, ele se ausentou para casar e começou aquela onda também de Esquadrão da Morte. Então era Movimento Estudantil, Esquadrão da Morte. E eu acabei sendo colocado também para fazer essas matérias.
Em plena ditadura militar.
Sim, isso já nós estávamos em 67, 68, né? Então, eram momentos bravos. E outra coisa, viu, Viviane e Nicola? Nós saíamos para fazer matéria na rua e, primeiro, você entrava no cacete, apanhava da polícia porque eles te confundiam com estudante, com manifestante. Apanhava dos manifestantes que eles te confundiam com agentes infiltrados. Então, umas duas ou três vezes, eu e o Fotó chegamos rasgados na redação, machucados até. Mas você sentava na máquina, fazia a matéria e no dia seguinte saía tudo. Não tinha o AI-5 ainda. O AI-5 só foi em dezembro de 68. Então, e não tinha aquele negócio também, você levava um pisão, um tropeço, um tapa na orelha, ah, vou no sindicato. Não, não havia nada disso, entendeu? Então era gostoso. E nessas, o que ocorre? O Esquadrão da Morte começou a agir com tanta intensidade, eu praticamente fiquei só no setor de polícia. Aí o terrorismo também explodindo bombas, isso, aquilo. E aí arrumei um emprego também no Jornal do Brasil, na sucursal paulista, na sucursal paulista do Correio da Manhã e na sucursal paulista do Diário de Notícias. Veja só, trabalhava para sucursais de 3 jornais do Rio de Janeiro. Então eu tinha que reportar às 24 horas do que se passava na área policial em São Paulo. E me dediquei de corpo e alma. Aí a Folha, no caso, a Folha da Tarde, né, me deslocou para o Dix. Dix, que foi o antecessor da agência Folhas. Dix chamava-se Departamentos Sim. de Correspondentes e Sucursais das Folhas. Aí fui designado para a Central de Polícia, porque um colega de lá também se casou. Então vai cobrir as férias do Gilberto dos Santos, que era um repórter que fazia madrugada. E aí, na madrugada, então, nossa, comecei a só fazer matéria de política. E aí também deixei de ser foca. Porque chegando lá na sala de imprensa, o novato tinha que ficar lá na mesa de telefone fazendo ligação para delegacias, né, para saber das novidades. Então a gente ligava para a Rádio Patrulha, Corpo de Bombeiros, pronto-socorro das clínicas, da Santa Casa, e cada pronto-socorro havia um investigador. E qualquer ocorrência que dava entrada, ele tinha que anotar. Então a gente fazia essa checagem toda. O esquadrão, quando começou a atuar, o esquadrão telefonava, o pessoal do esquadrão telefonava por volta de meia-noite, uma da manhã, dizendo, olha, tem presunto em tal lugar. Presunto eram os cadáveres, né? Os corpos de marginais assassinados. E às 5 da manhã, 6 da manhã, eles voltavam a ligar para saber se tinha dado tudo certo, se precisava de mais algum dado para encerrar a matéria. E eu trabalhava feito um burro, poxa, queria checar a matéria, e os outros colegas jogando dadinho, né? Jogando cacheta, né? Ou, ai, tinha um nome que eles davam, que eu não sei jogar nada, e nunca quis aprender também. É. Então eu ficava lá em cima dos telefones, tal, conseguindo as matérias, depois tinha que dividir com todos eles. Eu achava aquilo profundamente injusto. Cerca de 1 hora da manhã, numa madrugada, me telefona lá a pessoa do esquadrão. Olha, nós temos 4 presuntos em Guararema. Só que eu não falei nada para os demais. Saí de fininho. Eu tinha sempre lá o meu fotógrafo e uma perua. E era única praticamente essa cabine dupla. Era a única que tinha da Folha de São Paulo e tal. Era uma perua que nos fins de semana viajava com o pessoal do esporte para o interior. E durante a semana, de madrugada, ficava comigo na central de polícia. Bom, peguei a perua, tal, a cabine dupla, o fotógrafo, zarpamos lá para Guararema. Fizemos as fotos, 4 cadáveres e tal. E aí eu falei, bom, eu hoje vou deixar de ser foca. Terminamos de fazer as fotos. Aí falei para o motorista, Santana, abre o porta-malas aí, que nós vamos levar esses corpos para o outro lado. Mas como? Aí eu descobri que o fotógrafo era crente e estava fazendo curso para pastor. Ele, não podemos mexer nisso, não sei o quê. Eu falei, não, mas não, com o maior respeito, tal, não sei o quê. Então, se for o caso, faça uma prece aí, mas vamos ter que trocar de lugar os cadáveres. Por quê? Porque o esquadrão ia ligar de madrugada, de manhã, e as outras equipes chegando lá fariam fotos melhor ainda, com a luz do sol, não é? Eu falei, não, nós temos que mudar de lugar, poxa, eu vou ter que dar um trote nesse pessoal, tal, que a partir de hoje eu não sou mais foca, não. Eles vão ter que me respeitar como colega jornalista, pombas. E foi o que fizemos. Pegamos os 4 corpos, colocamos lá atrás no porta-malas da cabine dupla, não é? Não deu nem para fechar. Demos a volta, acho que andamos uns 500 metros para frente a caminho do rio, depois voltamos, né, e deixamos num outro ponto. E o fotógrafo todo, né, nossa, não podemos fazer isso. Com maior respeito, tiramos os corpos, tal, depois faça aí a sua oração, o que tem que ser feito, tal, tal, e vamos embora. E fomos embora direto para a redação, não voltei para a sala de imprensa, não voltei. O pessoal ligou de madrugada, de manhãzinha, passaram a informação e... Quando os outros repórteres, já de outro setor, já do outro turno, foram lá, não encontraram nada. Então, para eles, foi um trote. Só que no dia seguinte, os jornais do Grupo Folhas, que eram a Folha de São Paulo, Folha de São Paulo com a Estrela Azul, que era a Folha de São Paulo que saía tarde, a Folha da Tarde, Última Hora, Notícias Populares, Cidade de Santos, a Gazeta e Gazeta Esportiva, veja só, para todos esses jornais, a agência Folhas distribuía a matéria. Nós saímos com aquelas fotos lá dos 4 corpos do esquadrão. Bom, na madrugada seguinte, quando eu chego para trabalhar, quase apanho dos velhos lá, né? Dos colegas. A partir daí, toda vez que eu queria sair para ir até a Praça da Sé tomar um lanchinho, 3 ou 4 iam atrás para saber se não havia nenhum trote também, não é? Então, nessa madrugada, nesse dia, eu deixei de ser o repórter policial foca.
Muito bem, e se tornou profissional de forma inusitada.
Afanásio, deixa eu falar uma coisa aqui. Você falou um nome que eu sei o que é, porque eu sou desse tempo, mas que não se fala mais aqui, que é a Rádio Patrulha.
Rádio Patrulha.
Só vou explicar para o pessoal o que é Rádio Patrulha, porque pode achar que é uma emissora de rádio, né? E não é.
É verdade, rádio... é verdade. É, porque é exatamente que houve tanta mudança. É. Rapapá, rádio patrulhamento padrão, tático móvel e não sei o quê. Rádio patrulha, né? Era baratinho, aquele carrinho, Fusquinha. Fusquinha,
preto e branco.
É, preto e branco, tal. RP, rádio patrulha, tal. E inicialmente ela era da Polícia Civil. Quem era o diretor da Rádio Patrulha era o doutor... Ai, doutor Pestana. Doutor Pestana, delegado de polícia, que foi diretor do DSV, muito tempo, né? Ele era o diretor da Rádio Patrulha. E com a fusão, a partir de 1970, da Força Pública com a Guarda Civil, a Rádio Patrulha passou para a Polícia Militar. Era coisa da Polícia Civil, passou para a Polícia Militar, né? Rádio Patrulha, saudosa Rádio Patrulha. Rádio Patrulha. Exatamente, era que atendia as ocorrências. Você ligava para um telefone, que hoje é 190, né? Era a Rádio Patrulha que ia fazer o atendimento da ocorrência, exatamente.
Muito bem. Bom, muito então bom. Passamos aí pela fase de marketing do Afanásio Jazadi. Começou como marqueteiro distribuindo lá as coisas da gráfica da Moca, indo nas emissoras de rádio, indo para tudo quanto é lugar. Contou para a gente as suas primeiras experiências no jornalismo, sempre no jornalismo escrito, e nos deixou muito feliz porque... Uma história realmente sui generis, viu, Afanásio? Muito legal. Não, e
se você, se tiver chance, eu vou te falar como é que eu ingressei na rádio.
Peraí, não, antes disso, antes de você falar de rádio e tudo mais, a sua formação escolar, ela foi, você sempre estudou, você se formou, como é que foi sempre, isso? Até sempre, porque sempre. Jornalista você se tornou pelo exercício da função.
É, na prática.
Na prática, porque até então não existia curso de jornalismo e nada. Os jornalistas, quando a profissão foi regulamentada no início da década
de 72. Então, em 72, eu já estava trabalhando, então eu fui beneficiado pela lei.
Né? Exatamente. Então, mas você estudou o que, Afanásio?
Eu estudei o meu primário, meu curso de admissão, o ginásio, eu fiz tudo na Moca. O meu primário foi no grupo escolar Armando Araújo, quando ele era ainda na Rua da Moca. Depois do terceiro ano do primário, ele passou para a Rua Juvenal Parada. Então eu concluí o meu curso primário no Armando Araújo, na Rua Juvenal Parada. Depois fiz o curso de admissão ao ginásio, hein? Curso de admissão ao ginásio no Colégio São Judas Tadeu. Ingressei no São Judas Tadeu para fazer o ginásio. Ali eu fiz também o curso técnico de administração. Participei da fanfarra. A fanfarra campeoníssima também do São Judas.
Você tocava qual instrumento? Qual instrumento?
Eu toquei vários. Eu toquei bumbo. Eu toquei cornetão de fá. Eu toquei marimba. Sabe o que é marimba?
Claro.
Marimba, tocar uma marimba da fanfarra. Então foi uma maravilha. Eu estudava à noite, não é? E concluí o curso de veja, eu não tinha tempo de fazer cursinho para a faculdade. Eu não tive tempo, eu passava só na porta de cursinho, não tinha condição. Porque eu estudava...
Trabalhava de dia, de madrugada.
Estudava à noite, não é? Então, eu quando estava concluindo o curso técnico de administração de empresas na São Judas, eu prestei, então, vestibular para as três faculdades, FMU, para a USP, o Largo de São Francisco, e para a PUC. E acabei ingressando na PUC. Ingressei na PUC e na FMU. Aí eu optei por estudar na PUC e fiz a faculdade de Direito na PUC. Eu fiz um curso da manhã e mais ainda, antes disso, eu fiz um curso de um ano na Academia de Polícia de São Paulo. Eu
curso fiz um do quê? Curso
de investigador de polícia. Então, eu sou formado investigador de polícia pela academia. Eu ingressei mediante vestibular na escola de polícia, que era na Rua São Joaquim, na Liberdade. A minha turma, ela fez meio ano na Rua São Joaquim e finalizou o ano na cidade universitária, onde hoje é a Academia de Polícia. Então, eu fui, a minha turma foi a que inaugurou praticamente a Academia de Polícia. E depois de muitos anos, já como deputado, através de um projeto meu, eu dei o nome da Academia de Polícia. Doutor Nogueira Cobra, que era o nosso professor de investigação policial. Então, eu dei o nome da Academia de Polícia a um velho professor. Agora você pode me perguntar, mas, você fez um ano de curso da Academia de Polícia? Por que motivo? Muitos perguntam. Eu não fiz aquilo com o intuito de ingressar na polícia. A partir do momento em que eu fui colocado no setor de polícia para me especializar, aí trabalhando em jornais de São Paulo, do Rio, já em rádio, televisão, eu falei, eu tenho que me aperfeiçoar. Se você quer ser um comentarista de basquete, você tem que saber as regras.
Exato.
Se você vai comentar futebol, tem que saber as regras do futebol. Eu falei, bom, eu quero estudar para ver o que, que o policial deve ou não deve fazer, para quando escrever minhas matérias, quando fizer um comentário, para fazer com uma certa base, ou com uma certa não, com total base.
Total base.
Foi esse o intuito. Então eu fiz esse curso, mas olha, foi um curso maravilhoso. 1970, me formei pela turma da manhã, investigador de polícia, e não prestei concurso para ingressar no Estado, não é? Então
Perfeito.
Isso foi maravilhoso. Aí concluí o curso de Direito na Faculdade Paulista de Direito, na PUC, né? A minha turma é de 77, a turma da invasão da PUC, só que o meu curso era de manhã, e a invasão foi no dia 20 de setembro de 77 à noite. Então veja como tem história para ser contada.
Puxa vida, muitas histórias. E ainda dentro da ditadura, né? Essa ditadura durou bastante tempo. O pessoal não sabe nada hoje em dia.
Viviane, mas deixa eu te falar como é que eu ingressei na rádio.
Exatamente. Eu ia perguntar exatamente isso. Sua primeira passagem visitando o grande Walter Silva, né?
Isso.
Vendo lá os estúdios da Rádio Piratininga, Ferreira Martins sendo o locutor comercial do Walter Silva, depois a sua ida até o Sumaré, né, a cidade do rádio, falando com o Hélio Ribeiro, devolvendo o gravador, ou seja, num determinado momento você trabalhando ainda, lógico, eu tenho certeza disso, em algum jornal ou alguma coisa, foi até alguma emissora ou recebeu algum convite?
Não, como foi isso? Não, foi diferente.
Então conte pra gente.
Aí é que está, eu estava então já baseado na sala de imprensa da Central de Polícia, lá no pátio do colégio. E a Rádio Jovem Pan possuía lá um repórter, Mágino Roberto de Oliveira, que era informante. Ele não entrava no ar, ele só dava informações para a rádio das ocorrências de polícia. E a Jovem Pan, como é tradicional, fazia uma transmissão de carnaval os 4 dias. E ele fez o quê? Como ele não entrava no ar, ele era meio tímido, muito tímido, o Mágino falou, olha, eu vou passar o carnaval com a minha família no Guarujá. No Guarujá não, Praia Grande. Então, eles vêm instalar um equipamento aqui, então você fica de olho aí como é que funciona, tal, que você vai me substituir. E foi feito. O Natal Baldini, o operador de externas da Jovem Pan, foi lá na sala de imprensa instalar o equipamento de externa, não é? Explicando então para o Mágino como é que funcionava, não sei o quê, e eu só de olho, só de bico. Começou a transmissão no sábado ao meio-dia. O Mágino já tinha ido viajar com a família. Toda vez que a rádio chamava Mágino Roberto da Central de Oliveira, Mágino Roberto, eu entrava em nome do Mágino Roberto.
Não acredito.
Deixava de passar o boletim, tocava o telefone. Fernando Vieira quer falar com o Mágino. Ah, ele foi até a Praça da Sé fazer um lanche. Aí, novamente, depois de 15 minutos, roda uma rodagem geral, todo mundo, Mágino Roberto, eu pá, entrava. Tocava o telefone logo em seguida, Mágino, tá no banheiro. Então o Mágino nunca dava retorno. E foi assim o carnaval todo. Na quarta-feira de cinzas, o Mágino falou, bom, vamos então até a rádio para você receber o cachê. Não sei quanto é que eles vão pagar, mas o que eles me pagarem eu te passo na hora. E fui para lá com o Mágino. Cheguei lá depois do Jornal da Manhã. Do Jornal da 7h30, equipe 7h30. Eu Sim. não conhecia ninguém. Quando nós nos encontramos na calçada, eles tinham encerrado o jornal, Fernando Vieira de Mello, Deu Fiol, Franco Neto, Ney Gonçalves Dias, Barão, estavam indo a caminho de um bar e tal, e o Fernando deu um berro, Mágino, o que aconteceu? Eu falei, pisei na bola, alguma coisa vai dar mal. E o Mágino dava risada também, eu lá quietinho, humilde. Aí o Fernando, mas quem é que te substituiu? Quem é esse cara que fez isso aí? É esse aqui, me apontou, estava do lado dele. Aí o Fernando, vamos tomar um café, depois vamos conversar. Bom, dito e feito, ele me passou o cachê, tal, e aquela história de patrão, né? O Fernando falou, olha, nós estamos sem verba, tal, mas gostei da sua participação, foi muito bom, isso, aquilo, tal, 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 tal. Quando tiver uma oportunidade, eu te chamo. Eu falei, ah, isso é conversa de patrão, conversa de chefe e tal. Eu falei, ah, eu vou lá só para substituir o Mágino, porque eu trabalhava, tinha que trabalhar, estava escalado para fazer para todos aqueles jornais, né? Fazer um caso a mais, um a menos, não importava. Mas eu fiz em nome dele. Bom, isso foi em 1970. Só depois de 2 anos é que eu fui, contratado efetivamente pela Rádio Jovem Pan. Depois de 2 anos.
E assim, a sua função era só fazer reportagens assim, ou passar boletins, em princípio era só isso.
Fazia boletins, exatamente, lá da Central de Polícia. E lá, funcionando na Central de Polícia, eu cobri o incêndio do Joelma. Tanto que eu cheguei lá no Joelma junto com o pessoal da polícia. Fui junto com o delegado, que era o primeiro distrito que ia registrar o caso, eu cheguei junto com ele, a ponto ainda de ver as últimas 9 pessoas se atirando lá do prédio. Então, o que acontece? Aquilo foi empolgante, foi impactante, enfim. Aí, as grandes ocorrências de lá para cá, ocorrências policiais, ocorrências de terrorismo, tudo eu cobri. Pelas rádios, pelos jornais, pelas rádios que eu digo porque tava, a essa altura já estava trabalhando também para o Sistema Globo, para a Rádio Nacional e para a TV Paulista.
Então, já tinha saído da PAN, então?
Não, continuava. E na emissoras. Rádio Nacional, eu usava um outro nome para entrar no ar.
Não acredito.
Roberto Ribeiro, veja só.
Que você fosse usar o Renner aí.
O Ricardo Renner.
Não. Aí é que está.
Aí, você usou o RR. Você usou o RR, você não usou.
Aí é que dá. Porque, veja, para a Rádio Nacional, eu era informante, eu apenas passava informações. James Ruber, o nosso diretor, e certa feita ele nos chamou e falou, olha, nós vamos ter que movimentar o jornalismo e todos os setoristas vão ter que entrar no ar agora. Falei, puxa vida, mas como é que eu vou fazer? Aí um operador de som, o Ademarzinho, é que acabou me dando esse nome. Ah, vai, Roberto Ribeiro. Eu falei, por que Roberto Ribeiro? Porque tinha um cantor na época que era famoso, Roberto Ribeiro. Então, eu, tudo bem, Roberto Ribeiro. E uma madrugada, veja só, eu entrava no redator-chefe, à meia-noite, na Rádio Nacional. O chefe de operações da Jovem Pan, ouvindo aquilo, gravou. E foi mostrar para o Fernando Vieira de Mello, no intuito de me dar uma ferrada. O Fernando Vieira me chama certa feita, depois do expediente, quando eu cheguei, entrei na redação, ele ficava num aquário, né? Eu vi, quando entrei na salinha dele, todo mundo olhando, falei, epa, tem alguma coisa preparada aqui. Todos estão esperando alguma esbórnia do Fernando. Aí ele me perguntou, ô, caboclo, você está traindo a gente? Eu falei, traindo? O que é trair? Traindo a gente? Que conversa é essa? Você está trabalhando para a rádio tal? Eu falei, tô sim, tô. Eu não sou exclusivo da Jovem Pan. Então o que acontece? Ele já estava com aquela gravação na gaveta. Se eu desmentisse, ele ia me colocar aquilo lá. Que eu... Lógico que eu mudava a voz. Eu mudava a voz, mas mesmo assim, tem coisa que você não consegue enganar. Né? Principalmente quem é do ramo, não é? Quem é da área não se deixa levar. Então eu assumi perfeitamente. Falei, olha, eu não sou exclusivo. Não sou exclusivo, não. Então, se você me pagar a exclusividade, eu saio de lá e tudo bom. Para encurtar a história, se a intenção do colega foi realmente me prejudicar, ele acabou me beneficiando.
Sim.
Por quê? O Fernando me aumentou em 2 ou 3 vezes o salário desde que eu saísse da Rádio Nacional. Quando eu fui à Rádio Nacional falar, olha, eu tenho que me desmitir, por isso. Aí o James falou, não precisa entrar mais no ar, não, já está tudo resolvido, continua lá. Não, então eu não perdi o emprego na Nacional, tive aumento substancial de salário na Jovem Pan e ali permaneci. E olha só como é que é a vida. Depois de muito tempo, esse colega de Jovem Pan foi para a Rádio Globo, fomos juntos para lá, ele chefiou, aí ele teve um problema de diabetes, teve que cortar uma perna, tive que arrumar uma cadeira de rodas para ele, depois ele teve que amputar outra perna, arrumei uma outra cadeira de rodas para ele, e depois eu soube que ele tinha falecido, mandei rezar uma missa para ele na Catedral da Sé. Então, se aquela gravação ele fez com o intuito de me prejudicar, ele só me favoreceu na vida. Eu fui grato a ele até o dia que eu fiz a missa de 7º dia para ele na Catedral da Sé. O nosso colega.
Que história.
Ele que descanse em paz.
Muito bem, Afanásio. Mas aí veio o momento em que você assumiu um programa mesmo. Quando foi que isso aconteceu? Não foi na PAN, isso eu tenho certeza.
Não, não. Foi exatamente na Rádio Nacional Globo. A Rádio Nacional está para se transformar em Nacional Globo. O senhor Francisco Noronha de Abreu, seu Sim. Abreu, diretor da Globo, da Rádio Nacional, ela que durante 20 anos tinha sido a primeiríssima lugar no Ibope, em todos os horários, né? Com seu magnífico cast de radioatrizes, radioatores, enfim. E lá, eu estava lá como repórter especial. Eu tinha saído já da PAN. Porque quando em 79, com essa mudança de Nacional Globo, eles fizeram um convite para que eu fosse para lá, o Faustão fosse para lá, o Nelson Tata Alexandre, o Osmar Santos e mais três ou quatro da PAN, que nos mudássemos com exclusividade para a Rádio Nacional Globo, que seria já a Rádio Nacional transferindo-se para Globo. O seu Abreu, então, o Gil Gomes tinha saído da Rádio Nacional e voltado para a Rádio Record.
Exatamente.
E houve um furo na programação, uma queda tremenda de audiência. E ele falou, puxa vida, você é repórter de polícia, você não pode substituir o Gil? Eu falei, não, substituir o Gil nunca. Ele, no estilo dele, é único. Só que o estilo dele é mais melodramático, ele é um grande profissional e tal. Só que a minha profissão é jornalista. E eu tinha aquela máxima, viu, Viviane e Nicola? O máximo de informação no mínimo de espaço. Então eu pedi a eles que me dessem a oportunidade de fazer um programa piloto. Pedi um gravador, eles me deram uma semana para fazer esse programa. E eu fiz o piloto até com o operador de som do Gil.
O Félix?
O Roberto Félix.
Sim.
Então, porque o Félix trabalhava também na Nacional e na outra jornada ele fazia na Rádio Record.
Sim, então, porque o Félix levava ele para onde ele fosse.
Exatamente. Então ele que fez a montagem do meu primeiro programa, do programa piloto. Eu fiz um programa de meia hora. Um piloto de meia hora. Então, chamamos lá os diretores, o seu Abreu, o diretor comercial, papapá, mais três ou quatro pessoas, ouviram, adoraram. Só que o diretor comercial falou, mas só que temos um problema. Qual é o problema? O problema é que você levou uma semana para fazer meia hora. Nós precisamos de pelo menos uma hora por dia. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, peguem aí, por favor, um jornal Notícias Populares. Aí trouxeram lá um jornal Notícias Populares. Eu falei, agora contem aí quantas fotografias tem de bandidos. Pá, 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 pá. Eu falei, tá aí. O jornal, para colocar essas fotos no dia a dia, manda um fotógrafo para a delegacia. Nós vamos mandar um repórter com gravador. Nós vamos gravar os bandidos, vamos gravar polícia, perito e vamos editar. Por quê? Porque o bandido vai falar palavrão, isso, aquilo, vamos ter que fazer um programa, editar como nós queremos. E dito e feito. Começamos dessa forma. Mas olha, Viviane e Nicola, eu nunca, jamais, eu me incomodei ou me preocupei com o Ibope. Nunca. Mas olha, juro para vocês.
Mas você estourou de audiência. Estourou a audiência.
Mas, Viviane, eu não me importava com o Ibope. Falei, nós temos que fazer um trabalho bem feito. O resultado, ele terá que acontecer naturalmente. E em 3 meses nós começamos a incomodar a concorrência, que era o Gil. E aí, mais ainda, chegou uma altura que não havia matéria para completar a uma hora. Não havia matéria. Então, eu dava os casos bem curtos, grossos, os boletins, tudo. Então, por exemplo, o Gil, ele tinha uma modalidade que levava uma hora para contar uma história, tal, dramatizava tudo, ao estilo dele. Fazia um grande sucesso. E muita gente reclamava, poxa, eu peguei uma lotação em São Miguel, quando chegou na Praça da Sé, eu desci do carro, mas não consegui concluir a história. Então, veja só. Uhum. Então, isso já era uma
dica.
Um sintoma de que... Exato. Opa, então eu tenho que ser curto, grosso, o cara tem que entender, ele tem que levar boas informações e muitas informações para casa. E foi dessa forma que a gente foi angariando audiência. Aí, com a falta de matéria, eu comecei a ler as cartinhas de pessoas procuradas. Nós tínhamos muitas cartas de pessoas procuradas. Então, gente procura, não, olha, desapareceu há 5 anos, 10 anos. Falei, puxa vida, mas 10 anos, como é que eu vou localizar? Mas por falta de matéria, eu li aquilo no ar. e acabei localizando pessoas, Viviane. Localizando pessoas desaparecidas há uma semana, 15 dias, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e com essas e outras, em agosto de 83, acabei... Não, minto. Em agosto de 83, eu consegui o recorde nacional de audiência em rádio. Mais de 1.041.000 ouvintes sintonizavam o meu programa.
Porque vinham cartas do Brasil inteiro, eu me lembro.
Aí é que está. Depois de algum tempo, já na Rádio Capital, eu localizei duas primas que não se viam há 75 anos, que é um recorde planetário até hoje. Eu entrei para o Guinness Book por conta disso. Então, até hoje, programas de rádio, televisão, não conseguiram essa façanha. Veja só, 75 anos. E é um baita de um filão. E nesse meio tempo aí, quer dizer, nesses anos todos, nessa sessão Gente Procurando Gente, eu localizei mais de 500 pessoas. Mais de 500.
Então, coisa maravilhosa.
Na época, não tínhamos essa facilidade da gravação, né, no celular, nada. Eu não tenho nada disso registrado. É. Não tenho. Os encontros que a gente fazia ao redor da piscina que havia lá na Rádio Capital, quando era na Avenida 9 de Julho.
Sim, a piscina onde caiu o Tucano, que o Zé Bétio pegou o Tucano. Ah, e o Tucano, porque ele queria um Tucano. O Zé Bétio era muito engraçado.
Eu vou te contar uma história do Zé Bétio na Rádio Capital.
Pois não.
Você sabe quando nós fomos para lá, o Zé foi uns 2 ou 3 meses antes de mim, depois fui eu. Ele, ao lado da minha produção, tinha uma salinha e em cima era o dormitório do Zé Bétio, o apartamento do Zé Bétio. E ele resolveu fazer o seguinte, fazer uma capelinha lá, uma capelinha, porque ele tinha o programa de encontros, de namorados, não sei o quê, e o sonho dele era promover um casamento lá na capelinha. Então construíram a capela, mas essa capela nunca foi inaugurada.
E sabe, está parecendo o cemitério do Dorico Paraguaçu.
Nunca foi inaugurada essa capelinha?
Por quê?
Porque o Zé, primeiro, ele não podia ser visto por ninguém.
Ah, é verdade.
E não tirava o chapéu da cabeça. Quer dizer, para entrar na capela, ele tinha que tirar o chapéu da cabeça. E ele era careca, ele tinha problema, né? Sei lá.
Exato, eu sei disso.
Então, o tempo todo que eu fiquei lá na capital, a capela não foi inaugurada e ele nunca entrou na capela. Veja só que história.
É, a não ser que ele estivesse sozinho de madrugada e...
Aí não vale.
Ele não tirava aquele chapéu de camurça, que era uma camurça.
Exatamente, nossa. E outra, hein?
Marronzinho, marrom.
E o sapato também de duas cores.
Sim,
calça rancheira, para ele não era ali, era calça rancheira, né? Ele falava. Ele não tirava o sapato de duas cores. E eu fazia o estúdio no mesmo estúdio dele. Ele não ligava o ar-condicionado. E depois da morte do irmão dele, do Arlindo Betil, ele ficou meio cismado com uma série de coisas. E ele não comia nem a comida que se faziam lá na cantina. Então ele fazia o quê? Arroz com ovo num fogareiro dentro do estúdio.
Imagina você entrando no estúdio com aquele cheiro.
Mas você tá... Então ele não ligava o ar-condicionado, aquele cheiro de ovo e não sei o quê, papapá, e ele suado, sem tirar o chapéu, aquele... Viviane... Olha, eu paguei o que não devia. Não é brincadeira.
Histórias dos bastidores do rádio que você está ouvindo com exclusividade aqui no nosso podcast Voz Off. É por isso que a gente faz questão desse bate-papo descontraído, para poder realmente tirar dos nossos entrevistados e deixar registrado nos anais da história agora através da internet, porque esse programa vai ao ar e nunca mais vai sair do ar. Basta as pessoas acessarem e essa história vai ficar registrada para sempre. De um dos maiores radialistas, um dos maiores repórteres policiais que esse país já teve, Afanásio Jazade, a quem eu quero perguntar agora. Aqueles bordões que você usava para tratar os bandidos, como é que você foi bolando? Canalha! Eu gostaria que você enumerasse para a gente, por favor.
Não, olha, eu vou lhe contar outra ainda, então. Você deve ter lembrado do Alborguete.
Sim.
O Alborguete, que fazia programa policial lá em Curitiba, e o Ratinho começou como repórter policial dele. O Alborguete eu não conhecia. Certa feita, encerrado o meu programa na Rádio Capital, ele me telefona. Olha, aqui é o Luiz Alborguete, eu sou ouvinte do seu programa, eu capto aqui de madrugada e eu faço um programa mais ou menos do seu estilo e tal. Eu queria que você me autorizasse a usar alguns bordões, alguns termos que você emprega no seu programa. Eu falei, mas Alborguete, como é que eu vou te autorizar? O que eu uso está no vernáculo. Não tem como. Isso não é exclusividade minha.
Sim, não, mas a sua usar. Forma de falar não, era sensacional.
Não, ele valeu. Mas eu posso usar o pulha, o rebotalho, o... Eu falei, mas está no vernáculo. Eu não posso registrar isso. Tá aí, não tem como, entende? Ah, um boçal, beócio, por favor, cafajeste, energúmeno, tal, tá liberado. E aí nos tornamos amigos. Amigos no sentido de, só falávamos por telefone, ele Sim. fez uns dois ou três contatos mais comigo, e depois, uma semana antes dele falecer também, ele ligou para mim aí, dizendo que realmente não estava muito bem e tal, e infelizmente perdemos um grande companheiro, né?
Não, era então, espetacular.
Aí é que está. Viviane, veja, como eu disse, nós tínhamos repórteres, os repórteres eles iam, saíam a campo, captavam as falas, então a fala de um perito, muitas vezes o ouvinte não entendia o que o perito estava dizendo, não, ele foi encontrado em decúbito ventral, não sei o quê, levou um tiro na parietal, de... o jeito não entendia, mas dava credibilidade. Mas está dando credibilidade.
E você traduzia na sequência, né?
Não, mas você está entendendo?
Eu entendo,
então,
entendo.
Então, o que acontece? Dava credibilidade para a informação. E veja, eu chegava na emissora, os programas estavam editados, mas eu nunca ouvi nenhum programa antes. Eu não ouvia. Eu queria ter a mesma impressão do ouvinte em casa. Então, eu estou conversando, a fita é colocada no ponto e tudo mais. Então, a reação que eu estava tendo, ela não era programada, não estava no texto, nada disso. Era espontânea.
Era espontânea, exatamente.
Espontâneo. Então, eu queria ter e tinha a sensação daquele cidadão que estava em casa, que estava dirigindo o automóvel, que estava no barzinho ouvindo lá o programa, a dona de casa, quer dizer, a mesma explosão que ela teve na hora, tal, eu queria ter também, senão perdi a originalidade. Entende? Que legal, maravilha. Olha, o cara vai falar tal coisa, eu vou responder desse jeito. Eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Então, talvez aquele palavreado, a gente nunca não queria ser chulo, nada, mas em alguns casos a gente ficava realmente transtornado, não é? Então, talvez tenha sido isso o sucesso do programa, quer dizer, a identificação com o cidadão comum. Não é? Então, muitas vezes a pessoa telefonava, então escrevia: ah, Afanásio, naquele caso, você deu um tapa que a gente gostaria de ter dado, você falou aquilo que a gente... Poxa, eu sou povo também, eu sou gente.
Exatamente,
também,
dizer, você falava pelo povo e tinha o respaldo do povo, é isso aí.
Exatamente, então era essa identificação, né, que dava realmente a credibilidade a todo o nosso trabalho, né, Viviane?
Afanásio, eu queria falar sobre os testemunhais que você Sim. realizava, porque aqui o nosso programa trata muito de publicidade também. Eu queria que você lembrasse de alguma específica, de algum testemunhal específico que marcou demais o seu programa. Eu lembro de alguns, mas eu quero que... Aí, pronto. Você falou. Eu não queria falar, mas você... Você conta...
Murilo! Não, e outra coisa. Outra coisa. Quando nós fomos visitar o Nelson Morizono, dono da Dorsai, para que ele patrocinasse o programa, eu fui lá com o diretor da rádio na época, o diretor superintendente, o diretor comercial, eu não conhecia o Nelson, batemos um longo papo, aquela coisa toda, mas saí de lá, mas ninguém me deu texto nenhum. Falou, olha, se ele precisar fazer do Estomazil, ele estava lançando o Doril, lançando o Doril. Falou, olha, você vai lançar o Doril, tal, não sei o quê. Falei, puxa, mas... Depois de 3-4 horas de papo, saí de lá e falei, bom, e aí? Não, o testemunho é seu. Então eu teria que ser o produtor, o criador e o veiculador. Falei, o que, que eu vou fazer? Eu parei numa farmácia e comprei uma caixinha do Vitasai, Estomazil, Doril. Falei, bom, o que, que eu vou... E passei a noite toda bolando os textos, entende? Algumas situações, né? para fazer. E foi dessa forma que eu fiz esses comerciais. Deixa eu te falar que, ah, não, veio da agência tal, não sei o quê. Mentira.
Nada. Mentira. Você bolou.
Nada. Tive que fazer desse jeito. Infelizmente, deu certo, né?
Faz pra gente aí o jeito que você fazia o Doril, vai. Faz de conta que você tá no ar, por favor, Afanásio.
Puxa vida. Nossa, eu tinha, até outro dia eu tava vendo os textos aí que eu tenho eles guardados aí, não é? Não, dor de cabeça, isso, aquilo, tal. Doril.
Doril.
Então, tudo é a forma da entonação, não é? Então, aí ele diz o seguinte. Quando eu fui receber o meu primeiro, o segundo cachê, sei lá o quê, que tinha que receber diretamente com ele, com o Nelson Morizone. Então ele sempre fazia alguns comentários, né? Eu falei, não, fulano de tal quis fazer. Ele falou, não, aquilo é marca registrada do Afanásio, você não pode fazer igual a ele, não. Eu falei, mas sei lá, porque você é
bambam. O engraçado é isso, as pessoas irem atrás daquilo que você fazia pedindo autorização para você, né? Você vê, a genialidade, porque você trouxe pela primeira vez esses vernáculos, né? Que o Alborguete foi atrás de sua autorização, aí alguém foi atrás do Nelson Morizone. Pô, queríamos fazer igual o Afanásio. Não, aquilo é dele. Quer dizer, você acabou
Viviane,
se apropriando disso de uma forma.
Posso te contar como é que nasceu o Ratinho para o Brasil?
Por favor, é uma história boa.
Olha, aí é que está. Paulinho Matius, não sei se você chegou a conhecer.
Conheci,
Paulinho,
claro.
Paulinho Matius, um grande cara, irmão do Dante Matius. O Dante foi meu colega na Folha de São Paulo, depois na TV Globo. Paulinho Matius era o que redigia, né, as aberturas de programas, né, do Osmar Santos. Aquelas aberturas de jornadas e tal. Paulinho era um gênio. Paulinho Matius, ele foi dirigir a CNT em Curitiba. E ele, aí eu ouvi aquela junção da CNT com a TV Gazeta.
Me lembro CNT, perfeitamente.
TV Gazeta. E o Paulinho Matius me telefona, dizendo o seguinte: olha, nós vamos fazer um programa piloto, eu gostaria que você participasse fazendo a parte policial. Fazendo a parte policial, poxa, mas tudo bem. Fui conversar com ele e ele
mas falou, eu gostaria... Mas só um minutinho, Fanazzi, só um minutinho. Você sim. Já tinha feito TV Mulher?
Sim.
Já tinha ido.
Isso em 80.
Exatamente.
E TV Mulher. Agora tem uma
com a Marília
coisa,
Gabriela,
Ney Gonçalves todo. Dias,
sim,
Marta perfeito. Suplicy, Clodovil, exatamente.
Tá. Se tiver alguma história interessante da TV Mulher, depois tudo bem, você conta.
Não, posterior. Mas se você quiser, posso não. Dizer já.
Não,
posso
porque você está no meio do assunto da CNT, senão a gente mistura
não, muito. Mas você me lembra. Não, na TV Mulher, o que eu quero dizer é o seguinte, se vocês forem aos arquivos da TV Globo, vocês não me encontrarão na TV Mulher.
Sim,
embora claro. Eu tenha estreado, embora eu tenha participado, vocês não encontrarão porque eu fui limado, ou seja, fui simplesmente desconsiderado, porque quando saí da Globo, eu entrei com uma ação trabalhista contra a Rede Globo, contra a Rádio Globo, no caso, né?
Uhum.
E essa ação demorou quase 20 anos. Ganhei, em tótum, ganhei. E de bronca, de ciumeira, sei lá o quê, de bronca, né? A Globo simplesmente me eliminou de tudo da Rede Mulher. Se você for ao histórico, o que for de TV Mulher que competir a TV Globo, nos arquivos da Globo, vocês não vão me encontrar. Fechado parênteses. Voltando sim. Ao baratinho.
Bom,
então
lá.
O Paulinho Matius me chama, vou até os escritórios da CNT aqui em São Paulo. Olha, nós vamos fazer um programa jornal, tal, que seria também no final de tarde. O Tata Alexandre vai fazer uma parte humorística, fulano, Beltrano, Ciclano, e eu quero que você faça o mesmo que o Gil Gomes está fazendo no Aqui Agora. Eu falei, não, eu não posso fazer o que o Gil Gomes está fazendo lá. Eu não tenho esse espírito. O Gil, fez rádio, ninguém sabia como era a cara dele e tal. Ele foi para a televisão, está se dando muito bem, mas eu não quero sair na rua, que dá a impressão que eu estou copiando o Gil. Eu tenho meu estilo. Mas como é que você quer fazer? Aí eu fiz um desenho para ele, de uma bancada e de um telão. Eu falei, vamos fazer como se fosse o meu programa de rádio. Eles vão trazer a imagem, eu vou fazer o comentário, vou soltar a imagem tal, e o comentário que eu faço na rádio eu vou fazer em cima da tela, enfim. Ah, não, tudo bem, ótimo, eu vou fazer essa bancada, vou mandar construir isso aqui tal, e nós vamos fazer o piloto no sábado. Tá bom. Eu estive com ele, acho que foi numa terça-feira, segunda ou terça-feira. Na quarta-feira, olha só o que, que é história, Viviane. Eu saí de lá, pô, tudo bem, com a cabeça para voltar no sábado para gravar o piloto. Só que na quarta-feira, o Silvio Santos me chama e manda que eu vá falar com o diretor dele para fazer o Aqui Agora. Falei, puxa vida. Bom, fui lá falar com o diretor do Aqui Agora. Expliquei para ele como é que deveria ser o quadro, tal, totalmente diferente do caso do Gil, né? E aí eu cancelei a ida. Aliás, minto, foi na quarta, ele me ligou e eu tinha que ir lá na quinta-feira. E eu, para não deixar em cima, eu liguei imediatamente para o Paulinho Matiussi e desmarquei a ida para fazer o piloto. Eu falei, Paulinho, você tem que entender, me chamaram agora para fazer o Aqui Agora. E, pô, tal, não sei, realmente, a gente está começando, tal, é uma grande oportunidade, vai para lá, tal. Então, pulei fora do da CNT Gazeta. E fui no dia seguinte lá no Aqui Agora. Só que, olha como é que são as coisas. O Aqui Agora, na época, era lá na Vila Guilherme. E eu falei, olha, o caso é o seguinte, eu posso vir para cá, mas só que tem uma coisa, eu gostaria de gravar o programa, porque se chove e tal, eu não tenho condição de sair de onde eu estou e vir para cá. E na época, eu já sou deputado. Eu falei, como é que eu vou poder sair? Eu pensei o seguinte, lembra-se que logo no começo do Aqui Agora, o Maguila fazia, o Enéas gravava também, quer dizer, o Enéas era deputado federal. Eu falei, poxa, por que, que eu não posso fazer de manhã? Gravo de manhã, o programa é no final da tarde. E eu tenho meu trabalho na Assembleia de tarde. Eu não posso sair da Assembleia 3, 4 da tarde para vir aqui fazer o programa 4:30, 6:30. O que, que dirão os meus... É época de...
Eleitores.
E é horário de votação nas proposituras da Assembleia. Bom, então o diretor lá do Aqui Agora falou, não, negativo, tem que ser desse jeito, tem que ser ao vivo. Eu falei, poxa, mas os outros gravam, por que, que eu não venho tranquilo, faço de manhã, já tá... Bom, então ele não foi muito condescendente, né? E acabei não indo para o Aqui Agora. E aí, como é que eu fiquei? Então, veja só como é que são as coisas, hein? Aquela história, melhor um pássaro na mão do que 10 voando, né? Exato. Aí eu não fiquei com cabeça de ligar para o Paulinho, ó, Paulinho, desfaz aquilo, tal, 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 tal. E aí... Como já tinha aquela bancada que eu tinha escrito, que eu tinha montado, papapá, papapá, eles foram buscar o Ratinho, que era repórter do Alborguete lá em Curitiba. E botaram o Ratinho lá, a única diferença é que o Ratinho entrou com cassetete. Então, você pode notar, aquela bancada, aquele telão, foi a ideia que eu dei para o Paulinho, para a gente fazer aquilo. Aquele seria o meu set.
Seu cenário ali, Bolado. Aquele
seria o meu cenário. Então veja só o que, que é a vida, como a vida dá voltas, como a vida ela é, não é? É tal coisa, o Ratinho, lógico, ele tem a sua habilidade, tem o seu valor, tal, ele agarrou aquilo lá e foi com tudo, tal, maravilha, e está aí fazendo o maior sucesso até hoje, não é? Mas
verdade.
São histórias, como você está dizendo, são histórias que têm que ser registradas e têm que deixar marcadas, né? Então a verdade verdadeira é essa.
Afanásio, recentemente perdemos um grande amigo, um grande companheiro, um excelente jornalista, que falava muito sobre sua atuação como parlamentar, dizendo que não sabia, inclusive não entendia o porquê de você não continuar na legislatura. Zé Paulo de Andrade te elogiava demais. Ele realmente admirava seu trabalho e todos nós que um dia pudemos observá-lo à frente dos seus mandatos, pelos quais você foi eleito por grande maioria, a gente notava que você realmente levou muito a sério a política. Por que que você abandonou a política?
O Viviane, você fala do José Paulo de Andrade, que sujeito estupendo, em todos os sentidos, um profissional exemplar, um profissional de rádio e de televisão também, um profissional completo, quer dizer, de rádio sabia tudo. O Zé Paulo, só para você relembrar, em 75 nós participamos da mesma chapa que tentava a presidência ou a direção
do São Paulo.
Sindicato dos Jornalistas. Não, do Sindicato dos Jornalistas. Nada de São Paulo, eu sou corintiano.
Ah, ok.
Fora dessa. Então, o candidato a presidente era Romeu Anelli, da chapa oposta era o Aldálio Dantas, né? E acabou vencendo a chapa do Aldálio Dantas. Então, tivemos muitos trabalhos em conjunto. Quando eu fui para a Rádio São Paulo, A Rádio São Paulo ficava no mesmo corredor da Rádio Bandeirantes. Era só atravessar o corredor, não é? Um estúdio ficava de cara para o outro. E então nós nos encontrávamos, nos falávamos todos os dias. O Zé era espetacular. Espetacular. É tal coisa, não é que porque o sujeito mora, Não, ele. É tal negócio, cada um tem seu dia. Ele era chato em algumas coisas, né? Você tinha que entender também, mas era corretíssimo, tinha opinião.
Ele era muito autêntico.
Não, e era um profissional que sabia o que fazia. Sabia o que fazia, então não tinha aqueles negócios de, sabe, aquilo lá, um tapinha escondido, nada. Era um cara lindo.
Exatamente.
Um cara, enfim, foi uma grande perda, realmente.
Bom, mas... e sobre a política?
Mas então, política. Eu fui candidato em 86 e depois me reelegi mais 4 vezes. Eu fui candidato por 5 mandatos. Fiquei
sempre
20
deputado
anos
estadual.
Deputado estadual. Fiquei 5 anos. A política é coisa para ser levada a sério. E a política, em época de campanha, ela é dispendiosa. Eu nunca dependi de um centavo de ninguém. Eu sempre banquei as minhas próprias campanhas. Eu me descapitalizei. A cada campanha, eu colocava uma propriedade, ou isso, aquilo, à venda e tal, para não ter que recorrer a ninguém e não ter que aceitar o que muitos vinham oferecer, mas eu sei que a cobrança depois seria danosa. Então, chegou uma altura também, falei, poxa, eu não tenho mais condição de bancar tudo isso. Pensando de outra forma, o que eu fiz já em 20 anos... Porque tem coisas que, olha, presidi assembleia, comissões de inquérito, coloquei gente na cadeia, prendi gente em flagrante dentro da assembleia, idealizei o resgate do corpo de bombeiros, ô Viviane. Então, se nesses 20 anos de legislatura, se alguém tivesse que me perguntar, olha, qual foi o seu maior projeto? A minha menina dos olhos é o resgate dos bombeiros. Puxa vida! Foi uma ideia, uma idealização, a coisa cresceu, puxa, foi imitado em outros estados, outros países. Hoje opera aí com motocicletas, principalmente nos grandes centros, para chegar mais rápido aos locais de acidentes, né? Enfim, são coisas que realmente eu me orgulho. Quando eu saí da Assembleia, Viviane e Nicola, eu deixei lá mais de 400 projetos prontos para a ordem do dia, ou seja, prontinhos para o presidente colocar em votação no grande plenário, e que não eram colocados. Então havia também aquela ciumeira. Eu cheguei lá com 558 mil votos. 558 mil. Foi difícil na primeira legislatura arrumar uma sala para eu ficar, porque eu ficava numa sala, vinha muita gente na frente, muita gente desde cedo lá querendo falar comigo, e os outros deputados se incomodavam. Chegou uma altura que eu falei, olha, não tenho para onde sair mais. Tive que colocar uma mesa na entrada da Assembleia, aliás, na entrada seria nos fundos, né? Aquela entrada do Exército, da Assembleia aqui de São Paulo,
para
atender
de
o pessoal. Então, o que ocorre? Nós, naquela época, recebíamos um vale para almoço, um vale para café da tarde, lanche e tudo mais, mas eu moro a 5 minutos da Assembleia e eu já ia almoçado e não tomava lanche. Então, muitas pessoas chegavam lá desde cedo, mulheres com criança no colo, e lá nas proximidades da Assembleia não existe bar, restaurante, não tem nada. Então, eu transformava esses kits, esses tickets de lanche, mandava comprar litros de leite, fazer lá um misto frio para distribuir para aquele pessoal. E alguns colegas deputados diziam, você está fazendo média, está garimpando eleitores, dando... Olha a cabeça deles. Eu falei, não, simplesmente eu não quero que uma pessoa morra de fome dentro da Assembleia, Pombas. O sujeito às vezes veio a pé, da periferia, que era um encaminhamento. Então, depois, acabei me atritando com alguns colegas deputados, quer dizer, que eu não reputo colegas, alguns que faziam contrabando e entrega de contrabando com carro da Assembleia. Eu acabei lá na Assembleia, Viviane e Nicola, com uma sauna que existia exclusiva para deputados. Isso é incompatível. Como é que pode uma sauna para deputados? E na época, nós tínhamos deputadas mulheres também. Tínhamos lá a Irondina, nós tínhamos lá a Ciaiala, colega nossa de rádio, Eni Galante, lá de São Bernardo. Eu falei, gente, então eu já comecei a esculhambar. Vamos ter que dar uma regularizada aqui, senão o povão vai pensar que é sauna mista. Segunda, quarta e sexta, homens. Quintas e terças, as mulheres. Depois de três anos, consegui acabar com isso. Acabei também lá, a duras penas, brigando com outros deputados, com as chapas frias. Nós assumíamos como deputados, recebíamos três pares de placas. Placa branca, chapa oficial, a placa de bronze, que é a placa de representação, e placas amarelas, chapas frias. Nunca entrou na minha cabeça, falei, mas para que cara o deputado precisa ter chapa fria? Depois de algum tempo é que eu me toquei. A maioria dos deputados, a maioria era do interior. Então eles saíam de noite aí para as gandaias, né? Com aqueles carros opalas, tal, não sei o quê, todos descaracterizados. Colocavam um carro em cima de calçada, porta de boate e tal, e ficavam fazendo a sua zorra. Então eu falei, não, é incompatível. Chapa amarela é para carro de segurança, tal. Carro deputado tem que ser identificado. Eu, como deputado, quatro ou cinco vezes socorri pessoas que se acidentavam na minha frente. Um tentou suicídio, outro foi atropelado. Coloca no carro e socorre. É um carro público. Que negócio é esse? Isso me causou muitos, muitos e sérios problemas. Então veja, teve um outro caso até. Eu sempre fui o campeão de apresentação de proposituras. Um deputado, eu não vou declinar o meu, porque já morreu, um pulha, a verdade é essa. Ele, como eu apresentava tantas iniciativas, né, ele um dia me procurou e disse o seguinte, quanto é que eu queria para que por mês a minha equipe preparasse três ou quatro projetos e colocasse em nome dele. Olha só que coisa.
Demais,
você pode,
né?
só pode estar brincando comigo. Então, tem essas coisas. Quer dizer, você pensa que está fazendo bem, mas não. Então o sujeito ele fala, ah, mas por que eu vou votar por um projeto do Afanasio? Ele chegou aqui com 550 mil votos, na próxima eleição ele vem com 1 milhão. Então tem essas cabecinhas, né? Tem essa gente com cabecinha minúscula, deletéria. E, então eu acho o seguinte, já fiz o que tinha que fazer pela política. Hoje eu quero ser apenas o estilingue. Deixo de ser vidraça, então não tenho mais interesse em política partidária. Agora, em outro sentido, todos nós somos políticos, né?
Claro.
Todos nós fazemos políticas.
Exatamente.
Até o simples bom dia e boa tarde já é um gesto político, como é que nós praticamos no dia a dia.
Perfeito. Afanasio, hoje então, você faz o quê para a gente chegar ao final desse nosso papo? Conte para a gente.
Bom, eu continuo jornalista, eu faço as minhas colunas de jornais aqui para a capital, para o interior, eu faço minhas participações em algumas emissoras de rádio, televisão também, algumas como colaborador, e tenho minha empresa de assessoria, enfim, não estou aposentado não, porque eu acho o seguinte, quem para, é a mesma coisa, parou de pedalar, você cai da bicicleta, então não dá, nós não podemos perder a embocadura, né, Viviane? Então,
com certeza.
Estou na como é que se diz?
Nativa.
Estou nativa, continuo nativa.
E olha, foi maravilhoso poder conversar com você, recebê-lo e deixar isso registrado, porque você é realmente um grande jornalista, comunicador, um repórter maravilhoso, e a gente não poderia deixar de ter sua participação em nosso podcast, que registra as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Muito obrigado pela sua participação, caro Afanasio Jazade.
Viviane, Nicola, eu é que agradeço a lembrança, né? E você, Viviane, nossa, tem a sua voz espalhada aí. Nossa, outro dia no cinema e tal, eu tava, antes do filme, aí entrou lá uma propaganda, falou, ah, essa voz aqui é conhecida, é manjada.
Obrigado.
E o rádio já não é mais o que era antes, né? Então
Sim.
Não é questão de saudosismo bobo. Eu acho que a técnica, ela prejudicou um pouco o rádio. Então muita gente... Porque antigamente, ô Viviane, Nicola... Para trabalhar em rádio, você tinha que ter pelo menos voz. Hoje, em rádio, fala até gago. Até mudo está falando em rádio hoje. E falando besteira, né? Então, tinha que conhecer pelo menos um pouquinho do vernáculo. Hoje, você pega essas emissoras aí, muitas FMs, pastores, esses que pseudos pastores, não sei o quê, mas falando cada absurdo, estão deteriorando, estão deturpando, estão acabando com o rádio. E pior, hein? O nosso Ministério das Comunicações e as nossas autoridades que não veem isso aí, que não controlam, né? Mas, enfim, aí já é assunto para outro programa. Eu quero agradecer a gentileza de vocês, um grande abraço aos sintonizadores e estamos aqui às ordens, né? Porque história a gente tem bastante. Se a gente juntar aqui, hein, ô Nicola? Sua história, Viviane, quantas histórias, nossa, dá para falar aí 24 horas e um pouquinho mais. Um grande abraço. Muito obrigado, saúde para todos. Muito
Falamos bem. Juntos, obrigado. Um grande abraço. Grande abraço, Nicola, grande abraço aos ouvintes do nosso querido Afanásio Jazade e também dos nossos episódios do podcast Voz Off. Fica aqui nosso agradecimento por acompanhar sempre os nossos episódios. Mês que vem, teremos mais uma grande voz aqui no nosso Voz Off. Um grande abraço e até lá.
A gente reservou para esse final de Voz Off algumas pérolas do Afanásio. Primeiro, ele relata um caso e, no final, faz o seu testemunhal de publicidade.
Na Vila Nova Cachoeirinha, em um trecho da Rua Aprazível, o motorista Armindo de Jesus Espinheira foi atacado por 3 ladrões brancos armados de revólveres. Os bandidos roubaram dele 25 mil cruzeiros em dinheiro, sua corrente e relógio de ouro e também a perua Brasília Verde com a qual fugiram. Placas KP, K de Kennedy, P de Paulo, 72, 32. Antes de se evadirem, os 3 criminosos agrediram o motorista Armindo com coronhadas na cabeça. Ele recebe curativos no pronto-socorro de Santana.
Tome sempre Doril ao primeiro sintoma de dor. Doril acaba com a dor de ouvido. Doril elimina a dor de dente. Doril arrasa com a dor de cabeça. Doril liquida com todas as dores. E lembre-se, tomou Doril, a dor sumiu.
Agora o jingle do Afanásio Jazade.
A segurança é nossa, a liberdade é sua. Bandido é na cadeia, gente boa é na rua. A segurança é nossa, a liberdade é sua. Bandido é na cadeia, gente boa é na rua.
Quando é que vamos poder ver nossos filhos na calçada? Brincadeiras de criança, roda, dança, amarelinha, segurança. Quando é que vamos poder ver nosso filho indo pra escola? No olhar uma esperança, a chave da segurança. Todo mundo já sabe, é Afanásio Jazade. No olhar uma esperança de um futuro sem temor. Pois segurança também é amor.
A segurança é nossa, a liberdade é sua. Bandido é na cadeia, gente boa é na rua. A segurança é nossa, a liberdade é sua. Bandido é na cadeia, gente boa é na rua.
Quando é que vou poder usar o presente da namorada? Aquele crucifixo com a imagem de Jesus Cristo pendurada. No meu peito eu levo a esperança de viver e mais nada. No olhar uma esperança, a chave da segurança. Todo mundo já sabe, é Afanásio Jazade. No olhar uma esperança de um futuro sem temor. Pois segurança também é amor.
A segurança é nossa, a liberdade é sua. Bandido é na cadeia, gente boa é na rua. A segurança é nossa, a liberdade é sua. Bandido é na cadeia, gente boa é na rua.
Quando é que vamos perceber que estamos sendo aprisionados? Nossas casas sem saber o que fazer se a gente tenta abrir todas as janelas, portas, trincos e tramelas, cadeados. Desencadear esta corrente, agora eu vou, pois segurança também é amor. No olhar uma esperança de um futuro sem temor. Pois segurança também é amor.
A segurança é nossa, a liberdade é sua.
bandido é na cadeia, gente boa é na rua. A segurança é nossa, a liberdade é sua. Bandido é na cadeia, gente boa é na rua. A segurança.
E pra finalizar, uma colagem com as pérolas, o vocabulário personalíssimo do Afanásio Jazade.
Está sendo preciso aqui em São Paulo, principalmente, é o chamado cacetete democrático. A polícia tem que exercer também a sua autoridade, tem que descer o porrete no cara. Não pode deixar meia dúzia de vagabundo, fumeiro, cheirado, desocupado, beberrão, encher o saco e perturbar a cidade toda. Tem muito político, é como eu chamo de glúteos flácidos. Que tremendo enganador também. Então, ele que criou no governo dele, na época eram 6 meses, o policial ficava chutando pomba na Praça da Sé durante 6 meses. Eu já tive muito arranca-rabo com funcionário. O que tem de cara que não vale o que come? Eu se vejo, se flagro uma desfeita dessa, se eu não abrir o bico, eu não fico sossegado, eu não durmo direito. Então eu arrumo esses enguiços. Mas pera um pouco, aí. Se ele vai lá, faltou um documento que vai extrair dente com um dentista, o chibabeiro, um enfermeiro todo chapadão pra tentar pegar a veia dele e tal. Mas eu dou o braço direito pra saber se esses energúmenos se permitiriam numa situação dessa. Ele já vai com fama de canela de vidro. Eu não sei, sinceramente, se aquilo foi uma subserviência, se aquilo foi uma mijada pra trás. Agora, esse negócio, termina o jogo, pega o jatinho e vai sacudir o traseiro lá, nem só aqui, com um bando de vagabundo lá. Pô!
A parte suja, quem era o achacador e não encontra guarida?
Eu tive a felicidade de trabalhar justamente nos períodos mais candentes desse país. A gente tinha que pisar o barro, tinha que entrar em mocó e sentir o fedor do cadáver putrefacto. Deduraram barbaridade. Por favor, não nos deixemos levar pelos cantos de sereia. Tem bandidão aí pisando e pousando de herói, de bacana, mas muita cautela, muito cuidado, hein? Eu chutei o saco, conversa fiada.
Esses patifes aí, não é que... Claro que eu não vou dizer. Os ladrões de ideias estão aí de butuca. Os piratas políticos estão aí. Mas olha, uma forma que, olha, é um brinco, viu? Um brinco. Ah, vocês iam ver como é que São Paulo ia entrar. São Paulo, não. Esses energúmenos que querem infernizar a vida da maioria, né? Esses iam ter que rebolar, viu? Ou mudavam de cidade, ou mudavam de comportamento.
Não, tá tudo sob controle uma pinóia. O governo do estado está de 4 para o crime organizado.
Os caras já, opa, ó os chifrudo aí, ó, espalha a roda aí. Numa dessa vai que você dá uma chifrada em alguém, né? Então o pessoal fica meio, ô Ari, que é isso? Lá nem a galinhona. Segundo o Ari. Canibal. Canibal. Olha só o que o Ivan Escrivão falou pra ele. Você é um canibal? Tá comendo a orelha da tua mulher? É, vai comer o quê, né? Não comia outras coisas, né? Vai fazer o quê, né? Comer a orelha, né? E a mulher partiu pra cima dele pra esguelá-lo, né? E aí que ele mordeu a orelha. E a outra que acompanhava a galinhona da Silvana parece que dizia, pô, mas você me traz aqui pra passar esse vexame? Parece que tem testemunha, sim. Esse cara, ele tem que passar pelo psiquiatra, que ele deve estar com um parafuso solto. Quanto a isso, não tem a menor dúvida.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado online em 2020.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Olá, Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.